Aê, agora foi.
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem?
Te ouço bem. Eu vou ter que
Não, que bom.
virar minha. Vou ter que virar minha câmera aqui, né?
Cadê eu? Tô aqui, tô aqui.
Cadê?
E agora
Oi,
foi.
gente. Todo mundo online.
Oi,
Muito
meninos.
bom.
Deixa eu.
Nossa, gente, não tava conseguindo de jeito nenhum abrir a opção de live, não sei por quê.
Deixa eu ver aqui.
É muito estranho.
Tem alguém vendo a gente? Não sei. Acho que ainda não, né?
Acho que por enquanto estamos nós.
Tá, eu vou. Eu tô escutando música. Eu vou parar um pouquinho. É nessas horas que tem que aproveitar pra eu ouvir música, né? Porque, enfim. No resto do dia você tá trabalhando. Então.
É verdade, dá razão. Olha,
Ai, ai.
nossa, e agora talvez eu só pensei. Deixa eu ver aqui. Olá! Tudo bom?
Ai, assim, é o William. Estudou comigo, deixa eu ver. Quanto tempo, né? Ai, ai. E aí,
Bom,
gente?
gente, estou aqui só na
Como vocês estão?
improvisação, tentando improvisar um tripé aqui. Pessoal, preparada para horizontal.
Ah, então. Aqui também, eu tô toda uma improvisação, gente. Quem é improviso?
Funcionou.
Nossa, a Ciane com o maior bafonzão. Toda produzida.
Não, sabe o que que é? Que é o seguinte, nessa pandemia, tipo, eu não uso mais direito minhas maquiagens, porque é máscara. Aí eu tenho que aproveitar.
Patrícia, como você caiu?
Não deu tão certo assim a minha improvisação.
Eu vou deixar minhas maquiagens vencendo, não dá, né, gente? Tô brincando.
A única oportunidade que tem, né, para usar, aproveitar.
Então, eu não vou deixar elas vencer. Se bem que esse batom que eu tô usando, eu vi hoje que vai vencer em 2023. Então, aí, quer dizer, se a pandemia acabar ano que vem, né?
Tá vendo,
Ainda eu tenho
filha?
um
Só
ano
ela de
para
batom.
usar.
Não,
É, só eu.
já me conformei, já eu estava a cara da derrota.
É, não, eu também, gente. Olha, cara de pré-feriado já. Fotos aí pra cama.
Ai, graças a Deus que amanhã é feriado. Se bem que amanhã eu vou
Então, vamos
acordar
começar,
cedo.
então?
Vou acordar cedo também. Então...
Vai acordar
Vamos.
cedo? Por quê?
Eu tô fazendo novena. Aí eu rezo às 4 da manhã.
Tá certo. Comprei Gilson?
Sim.
É.
É.
Querem começar? Vamos lá.
Vamos.
Bora lá, vamos fazer a introdução clássica, então. Fala, conspiradores. Eu sou a Pati.
Eu sou a Berta.
E eu sou a Tassi. Uhul!
E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Hoje, atendendo a pedidos, estamos fazendo a parte 2 da live sobre desenhos animados, filmes, séries, etc. Então hoje a gente pode soltar a imaginação, ser conspirador freestyle, que não tem problemas. E aí, meninas, o que vocês têm aí de teoria
Bom,
para trazer?
ah, então, hoje eu acho que hoje eu vou acabar com a infância de algumas pessoas.
Estamos
É o
aqui
que
para
mais a
isso,
gente
não é
faz
mesmo?
aqui. A gente acaba com todos os sonhos das pessoas aqui.
Eu acho que é isso. Se você está entrando agora, eu acho que eu vou acabar com a sua infância. Então, você tem que ficar aí até o final, para você ter certeza. Será que você viveu uma mentira até agora? Com certeza.
Qual é a teoria bombástica, destruidora de infâncias?
Ah, não, vamos por partes. Quem tem uma teoria mais levinha aí? Não, mas eu tenho! Não, eu tenho! Todo mundo lembra de Pink Cérebro?
Sim.
Então, qual que era o plot do Pink Cérebro?
Tinha os dois ratinhos, o Pink supostamente era o idiota e o cérebro que queria dominar o mundo, super inteligente.
Exatamente. Só que é que tá. Vocês acham que isso é o certo? Não. Bom, qual que é a definição de ser uma pessoa louca? Porque o Pink, ele é definido como louquinho, certo?
Certo.
Qual é a definição de uma pessoa louca? Uma pessoa que faz as mesmas coisas esperando ter um resultado diferente. Então ele faz, aperta o mesmo botão para ter o mesmo resultado. A gente sabe que isso não acontece, certo? Se a gente parar para pensar, em todos os episódios de Pink Cérebro, o cérebro sempre fazia a mesma coisa, que era tentar dominar o mundo.
Certo.
Quando o Pink ele interferia com alguma observação, o cérebro falava, não, vamos fazer sempre do mesmo jeito, que é dominar o mundo. E no final do episódio, a gente sempre via que o Pink estava certo.
É verdade.
Quem é que faz as mesmas coisas sempre e espera resultados diferentes? É o cérebro, não o Pink.
Então, Pink, na verdade, é um gênio.
Ou seja, tanto que tem dois episódios no qual o Pink, ele se propõe a dominar o mundo de maneiras diferentes e ele consegue. Que é o que prova que o Pink, na realidade, era o gênio.
Ah, essa foi tranquila, vai. Não
Ah, essa
destruiu a
foi
infância de
bobinha.
ninguém.
Foi.
Não, não.
E o que que vocês têm mais, gente? As que eu tenho hoje não são muito levinhas.
Peraí,
Não,
deixa
vamos
eu.
começar, vai.
Vem
Vamos
até
lá.
com uma
Quer começar
camiseta em
você, Tati?
homenagem com ursinhos de filmes de terror.
Ah, você quer começar, Pati? Ou eu falo? Não sei, tanto faz.
Pode
Pode ir?
ir, Tassi. Pode ir. Mas eu
Ah,
pego
meu,
carona aí com
deixa eu
você.
ver. Acho que eu vou falar de uma coisa meio comunista. Não sei se é comunista ou, enfim. É comunista? É. Envolve isso aí, política. Eu vou falar da teoria dos Thundercats, do desenho Thundercats, né? Do desenho Thundercats, é um desenho muito famoso dos anos 80 e que há uns 15, 20 anos atrás passava na TV ainda. Eu lembro que eu ia para a escola e assistia Thundercats, porque eu tinha medo de ver Yu-Gi-Oh! Aí eu assistia Thundercats.
E acho que passa até hoje na televisão, né? Thundercat.
Passa?
Eu acho
Nossa,
que
aí eu
passa
já
até
não
hoje.
sei. Será que passa no
Eu acho que
SBT?
passa
Porque
até.
passava no SBT.
Eu acho que passa até hoje no SBT.
Ah, meu, eu vou ver amanhã, então. Amanhã é feriado. Vou ligar a televisão pra ver se
É,
passa
aproveite seu
Thundercats.
feriado para relembrar Thundercat.
Pois é. Então, o que que é o desenho dos Thundercats? Bem, gente, eu vou ver meu resuminho, porque memória aqui não tá boa, né? Muita carga na cabeça. Mas então, os Thundercats, né, para quem lembra do desenho, eram homens que, vamos dizer assim, homens gatos, né? Ué, não eram
Ou
gatos,
era um
gatos.
gato de homem?
Hã? Então, era homens gatos
Era
no.
um homem gato ou gatos homens? Será
É
que esse
isso aí.
plural está certo? Não sabemos.
É gatos homens. Bem, eles só tinham aparência de gato, porque gato, assim, tipo, gato no sentido de bonito, não era não, tá? Mas, enfim. E eles eram guerreiros e eles buscavam a proteção de um planeta lá, um planeta hostil, dominado por um ser chamado Mun-Ra, né? que, de sua forma mal acabada, acabada, né, formava... Ele era extremamente poderoso e ele tinha o auxílio de forças sobrenaturais. E aí, o que que acontece? Existe uma teoria da conspiração em relação ao desenho do Thundercats, porque eles acreditam que o desenho propaga um pouco da ideologia americana, né, a ideologia dos Estados Unidos, em que um dos personagens lá principais, que é o Lion Wolf, seria representado pelos Estados Unidos, né, que poderia ser visto pela cor da roupa do personagem, né, que é as mesmas da bandeira norte-americana. E por ele ser o líder lá dos Thundercats, enfim, ele é detentor lá da espada que dá a visão além do alcance. E é muito bonzinho. Então, querendo mostrar uma imagem de que os Estados Unidos é um país muito bonzinho, entendeu?
Ah, que novidade, aí... né? Nunca vimos isso em cultura pop. Inédito.
Não.
Pois é.
Estados Unidos envolvido em mais uma teoria da conspiração, nunca vi.
Nunca vi isso aqui nesse podcast.
É. Aí também tem um outro personagem que é o do mal, né? Que é o Mun-Ra. Que ele seria o evocador lá do espírito das trevas. E que ele usa uma capa vermelha. Então, relacionando essa capa vermelha ao comunismo. Que seria algo negativo. Entendeu? E que lá no desenho tem os habitantes do terceiro mundo, né? Que seria também um planeta lá. Então, esses habitantes do terceiro mundo seriam o quê? Os países do terceiro mundo mesmo, que seriam comandados pelo comunismo, ou seja, o Mun-Ra. E os Thundercats lá no desenho, eles construíram, né, um lugar lá chamado Toca dos Gatos, que seria análogo às bases militares implantadas pelos norte-americanos, né, na ilha de Okinawa, no Japão. E que aí, dessa forma, o Mun-Ra teve que contratar os mutantes, que seriam os mercenários, para poder combater esses felinos, esses gatos, que querem defender lá o... Enfim. É uma coisa de doido, né? E aí também tem uma outra teoria do Thundercats que pode ser considerada uma cópia do Star Wars, em que esse líder, o Lion Owl, seria o Luke Skywalker, né? Na analogia.
Quê? Só tô vendo minha cara e a da Beta tentando associar uma coisa com a outra.
Aí tem, aí tem um outro personagem chamado Jaga desse desenho, que seria o Obi-Wan Kenobi. E tem um outro personagem também do Thundercats, que é o Berbil, que seria o Ewok. E assim por diante. Então vai fazendo essas analogias.
Uau!
Nossa, é uma cópia bem de Star Wars.
É aquela inspiração, assim, bem, bem, bem de longe. Se você comparar o branquinho do olho, é igual.
Nossa! É, super, super.
Vem por aí mesmo. Não, mas, ó, a parte do comunismo até achei interessante.
Eu tenho uma parecida com essa aqui. Uma parecida. Aliás, comunismo é um tema recorrente, né? Na outra live a gente também falou dos Smurfs, que também remetia ao comunismo. As pessoas nos fóruns têm uma certa fixação por esse assunto.
Não, imagina.
Bom, vamos lá.
Faz parte do bingo das teorias da conspiração. Comunismo,
exatamente.
Estados Unidos.
Morte, substituição e reptilianos.
Sim.
Bom, essa...
Alienígena.
Essa aqui traz um pouquinho de tudo, traz um pouquinho de comunismo, faz uma referência aqui à questão de corrida armamentista no espaço, e ela envolve, não é bem um desenho animado, mas também algo do universo infantil, que é o Sonic. Ela fez parte aí da infância de muita gente, e até hoje, né, tem filme, tem vários jogos do Sonic, e existe uma teoria da conspiração que esse jogo, na realidade, é uma metáfora para a Guerra Fria. E aí, por quê, né? Vamos aqui às explicações. Eles começam falando sobre o Robotnik. Nessa teoria, eles mencionam que Robotnik, em línguas como polonês, significa trabalhador. Bom, eu não falo polonês, se alguém souber falar polonês aqui, me corrija se eu estiver falando uma bobagem. Mas de acordo com essa teoria, Robotnik em polonês é uma palavra que significa trabalhador. E o que o Robotnik faz, se vocês lembrarem lá do primeiro jogo, lá do comecinho da década de 90, ele transforma animais em robôs. E aí seria uma analogia do que o comunismo faz, né? Ele transforma ali, o trabalho, os trabalhadores em robôs, né? O meio que manipula os trabalhadores. E aí toda a dominação do Robotnik seria uma analogia, então, para o Partido Comunista se espalhando na Europa e trazendo os trabalhadores, né? Manipulando os trabalhadores. Sonic, por sua vez, é a representação ali do espírito americano, né? E por ele ser...
Com as cores.
Com as cores, tá vendo? A parte das cores é real, é azul e vermelho. E aí esse de ser o mais rápido seria uma alusão para a corrida armamentista que aconteceu naquela época, que a gente também já mencionou aqui no podcast algumas vezes, né? No episódio do Pouso na Lua, né? A gente explicou um pouquinho a questão da corrida armamentista. E, de acordo com essa teoria aqui, super razoável e lógica, né? O Sonic é uma representação aí do povo americano, e por isso ele é o mais rápido, né? Ele ganha a corrida armamentista e combate a expansão do comunismo, libertando os trabalhadores, né? No final das fases lá do Sonic, ele conseguia pular naquelas cápsulas e liberar os animais, né? Então, seria aí os Estados Unidos liberando os trabalhadores da ameaça do comunismo. Profundo.
Bem profundo, gente.
Bem profundo. Nossa, como as pessoas têm medo do comunismo, né? Fantasma do comunismo assombra muitas pessoas.
Ó, tá vendo? Delírios comunistas já existiam há muito tempo. Seria Sonic um delírio comunista?
E agora? E agora, Juliana Paz? Onde você está? Não, mas vamos falar agora. Vamos começar a pegar mais pesado, então. A próxima teoria que eu tenho pra falar aqui é de Charlie Brown. Vocês lembram de Charlie Brown?
Ah, do Snoopy.
Do Snoopy?
Você não vai destruir o Snoopy.
Pelo amor de Deus,
Roberto. Não, calma, gente. Olha, vocês devem lembrar do Snoopy. Vocês devem lembrar de pelo menos uma tirinha que vocês leram ou no jornal, ou na internet, na escola, nos livros de português, que você fazia aquelas questões maravilhosas de interpretação de tirinha, não é?
Ora, Snoopy ou era Mafalda? Alguém já leu um dos dois na escola.
Com certeza, era um desses dois. E aí, vocês lembram de como era o Charlie Brown? A fisionomia do Charlie Brown? Como ele era? Ele é um menino, certo? Menino que tem o rosto redondinho e tal. Ele tá sempre meio deprimido, meio pra baixo. E ele tem só um fiozinho de cabelo na cabeça. Lembram disso?
Uhum. Sim.
E também, não sei se vocês lembram dos outros personagens. Nenhum outro personagem da turma do Charlie Brown era careca ou era deprimido, tinha uma expressão deprimida no rosto. Só o Charlie Brown tem.
É verdade.
Isso é muito específico. Quem quiser depois procura. É muito fácil de achar no Google, né? As imagens. E a teoria... é de que o Charlie Brown, na realidade, tem câncer.
Ai, gente, que pesado! Vai destruir o Snoopy!
É muito pesado. Então, só dele ser careca, dele estar deprimido, dele ter só estufinho na cabeça, né, já era um indicativo de que o pessoal que tratava da redação do Charlie Brown queria retratar uma criança tendo crises existenciais por ter câncer. Porque se você parar bem para pensar, ele constantemente tem ideias muito profundas que qualquer outra criança não teria. E a teoria continua sugerindo que a razão pela qual nada nunca dá certo para ele na vida dele é porque ele está numa cama de hospital.
Caramba!
E tudo aquilo que está acontecendo, e tudo aquilo que está acontecendo está se passando na cabeça dele. Enquanto ele vai falecendo por conta do câncer. Pesado, né?
Nossa, pesadíssimo.
Eu achei bem triste isso aí. Então.
Ah, eu falei que eu ia acabar com a infância das pessoas. Eu falei, eu avisei.
Snoopy, não.
Ah, gente, mas é isso. Mas realmente faz sentido, porque ele tem uns pensamentos que são muito profundos para uma criança da idade dele. É claro que quando a gente pensa no Charlie Brown em si, a gente vê a fundo, é que nem divertidamente. E sou. Ele não é feito para criança, né? Ele é feito para adulto. Mas se a gente levar a fundo essa interpretação, faz sentido. Faz sentido ele estar com câncer, faz sentido ele ter essas reflexões, faz sentido de nada dar certo, porque todos os planos dele dão errado. Ele está numa cama do hospital, desfalecendo e perdendo a fé na vida de que ele vai partir daqui para melhor. Faz sentido.
Eu achei muito pesado. Free Snoopy. Não.
É, também
Snoopy,
achei.
não.
Também
As minhas
achei.
teorias é daqui para baixo, meu bem. Daqui para baixo. Só aguenta.
Não gostei, vamos derrubar a
Não
Beta da
gosto.
live. Bom, eu tenho uma aqui que é muito
Então.
bizarra. Assim, não consegui entender de onde tiraram os paralelos dessa teoria. E ela envolve um filme que até a gente já comentou. E até no episódio do Pouso na Lua também. É, não sei se todo mundo lembra, mas no episódio do Pouso na Lua a gente falou um pouquinho sobre o Iluminado. O Iluminado tem trocentas teorias da conspiração sobre esse filme. Acho que dá para fazer um episódio só sobre isso, porque tem muita coisa escondida, supostamente escondida, né, aí nesse roteiro do filme. Mas, assim, como conspiradores não têm limites, tem uma teoria aqui falando que Frozen e o Iluminado são filmes paralelos, com o mesmo enredo.
Frozen?
Frozen e o Iluminado. E vamos lá, vamos explicar por quê.
Ai.
De acordo com essa teoria, que adivinha onde surgiu, como não poderia deixar de ser.
Twitter, Reddit, 4chan, qual?
Começando o Reddit.
Um dos três, com
Não, aliás, o
certeza
Reddit é uma mina de
podia.
ouro para esse podcast. Eu encontrei um subreddit lá de teoria da conspiração que é maravilhoso. Mas, enfim, a pessoa faz um paralelo falando que primeiro a questão do gelo, né? Que tanto o Iluminado, para quem lembra lá do filme, se passa num hotel praticamente abandonado, né? Ele tá vazio por uma temporada de férias. No meio do gelo, no meio das montanhas, e Frozen também, né? Se passa ali grande parte ali com a Elsa no gelo, né? Ela é uma princesa do gelo. Então, os dois filmes têm uma temática de gelo, de isolamento. E, além disso, o personagem principal nesses dois filmes, tanto no caso do filme Frozen quanto no caso do Iluminado, são pessoas que têm uma personalidade muito volátil, que passam por algumas situações ali na vida delas que muda a personalidade delas, que fazem com que elas tenham comportamentos impulsivos. Até aí, ok, no Iluminado a gente tem o Al Jack, que está trabalhando num livro, nada está dando certo para ele, ele começa a surtar com o trabalho. E no Frozen também, a gente tem a Elsa, que também tem um comportamento bem impulsivo, tal, passou por umas coisas que afetaram ela. Os dois filmes, eles acabam representando um perigo para a família deles a partir do isolamento. Então, eles entram naquele cenário de frio, de gelo, de isolamento. Tem umas questões ali que aconteceram na vida deles que mudam a personalidade desses personagens e faz com que eles meio que surtem, né, e passem a ser um perigo para as pessoas. Então, eles fazem esse paralelo entre Frozen e o Iluminado, dizendo que na realidade eles são o mesmo filme, eles têm o mesmo enredo.
Não gostei.
Tassiane não ficou impressionada, a cara dela de decepção.
Não gostei. Gente, Frozen é um filme tão legal. É um filme tão legal. Meu, o Frozen 2 eu chorei. Ó, o Frozen 2 eu chorei no cinema, velho. Chorei, pra você ter noção. Quando a Elsa tava lá cantando lá. Aí eu
Não, e
chorei.
ficou
Eu
mais legal
tava.
ainda agora.
Hã?
Ficou mais
O
legal
quê?
ainda agora. Ficou melhor ainda o filme agora.
Ah, tira todo o encanto das crianças, meu. Não dá, não.
Ah, tá. Se teoria da
Não,
conspiração.
não destruam a Elsa. Não destruam a Elsa, não
Justice for
destruam a
Elsa.
Anna. É, não destruam a Anna, não destruam ninguém do filme.
Não, não me culpem, culpem o Reddit. Foi de lá que eu tirei essa
Não.
história.
Esse Reddit tinha que ser processado. Processado.
Ah, já deve ter sido.
Não, não,
Eu não duvido que ele já deve ter sido processado em alguma extensão. Porque, gente, o que tem ali de conteúdo?
pois é. Bem, eu vou
Mas
colocar um.
quando você fala, deixar na cabeça. É uma piração. Todos os conteúdos, todos os tópicos, é uma discussão maravilhosa.
Não, e na teoria da
Sim.
conspiração, quem gosta desse assunto é um prato cheio. Tem muita,
Com
muita, muita
certeza.
coisa.
É. Bem, deixa eu contar uma aqui, vai. É, eu ia contar uma teoria dos ursinhos carinhosos, vocês lembram? Ai, eu achava tão fofinho.
Vamos destruir mais um, então.
Ah, pronto. Então, É, então.
ursinhos carinhosos é um desenho, né, que, bem, o nome dele em inglês se chama Care Bears, né, traduzindo. Pro português, ursinhos carinhosos. E segundo alguns conspiradores, né? Care Bears é um nome muito parecido com a palavra Carrefour, que seria o distrito, um distrito lá de Porto Príncipe que fica no Haiti. E esse lugar é conhecido como Centro Mundial do Vudu. Então, o que que os ursinhos carinhosos seriam? Os ursinhos carinhosos seriam um meio que atrairiam as crianças para as práticas vodu.
Gente, que
Então,
bizarrice.
É estranho que no desenho, né? Tipo assim, segundo os teóricos da conspiração, os ursinhos fazem amizade com as crianças, né? Que acabam evidenciando mais essas suspeitas. E sem falar de que os desenhos que tem nas barriguinhas, né? De cada um dos ursinhos, aqueles símbolos são bem parecidos com alguns símbolos vodu. E aí, será que realmente ursinhos carinhosos seriam bonequinhos
Eu
vudu?
parei na etapa ali do Carrie Bear pro Carrefour, que eu ainda não entendi que é parecido.
Gente, as pessoas
Eu também
vão muito longe.
não acho. Eu também não sei onde Care Bears é parecido com Carrefour, mas beleza, né? Da letra C,
Não.
que é em comum.
Teoria da conspiração aceita tudo, né? Vai que vai.
Carrie Bear. Carrefour.
Não faz sentido. Não faz sentido.
Não faz sentido,
Então.
Eu trouxe uma aqui
Bom, a
que tem a ver com teorias da conspiração também, no sentido de sempre envolver alguma teoria macabra de morte de alguém, né? Não é um desenho animado, mas também fez parte da
maior.
infância de todo mundo, que é o Maluco no Pedaço. Acho que todo mundo lembra lá da série.
Ah, eu gosto. É muito
Ah, é sagrado
legal.
para esse
Ah,
podcast. Você
gente, não,
destruiu o Snoopy, eu vou destruir o maluco no pedaço.
Ok, vai, tá valendo.
Bom, acho que todo mundo deve lembrar da história, mas é uma série que é com o Will Smith, lá no começo da carreira dele, ele tá bem novinho ainda. E aí na história, ele mora na Filadélfia, né, num bairro bem perigoso da Filadélfia. E ele se envolve em uma briga nesse bairro dele, né? Uma das primeiras cenas ali da abertura, ele tá numa quadra de basquete, se envolve numa briga com uma gangue do bairro dele, um daqueles bairros mais perigosos. E para ele sair fora de lá, né, já que ele tava correndo perigo por ter entrado nessa briga com a gangue, a mãe dele manda ele embora para viver com os tios em Bel Air. que é um bairro, que é um bairro rico. Né? Então, os tios dele, lá, o tio Phil, ele é juiz, né? Então, eles têm um padrão de vida melhor e ele vai morar lá. E a abertura, né, a gente pode até colocar aqui no post depois, para quem não lembra, mas começa com um taxista, né? Começa mostrando essa briga ali na quadra e logo depois um taxista levando ele até Bel Air, né? Que ele fica lá com a câmera, tirando foto, todo impressionado e tal. De acordo com essa teoria da conspiração, o Will Smith, na realidade, foi assassinado nessa briga na quadra de basquete. Então ele realmente se envolveu com essa gangue lá no bairro dele, mas ele não conseguiu sair de lá. Essa gangue realmente pegou ele. E aquela cena que a gente vê na quadra de basquete, na realidade, é a cena da morte dele. Que? E aí, esse taxista, na realidade, representa a passagem dele pro além. Então, ali, aquela passagem do táxi representa ele morreu, tá sendo levado lá pro purgatório, onde ele vai ter que trabalhar todas as falhas dele, que ele teve durante a vida. E... é, isso explica também alguns pontos da série, como, por exemplo, ele só vê a mãe dele em algumas poucas ocasiões durante a série, né? Ele tá lá com os tios, tudo, mas ele só vê a mãe dele às vezes, em algumas ocasiões especiais. Essas ocasiões especiais em que ele vê a mãe seriam, na realidade, os momentos em que ela visita o túmulo dele. Então, durante toda a série, o Smith está morto, aquilo tudo é um purgatório, e a mãe dele só tá visitando o túmulo dele. Ele nunca saiu daquela quadra de basquete.
Ah, não, meu. Os caras viajam demais. Pelo amor de Deus, não dá. Não. Não é possível.
Não, mas faz sentido.
Faz sentido. A Beta já foi afetada por episódios do Pode Conspirar toda semana. Ela já foi afetada. Tá achando que faz sentido?
Claro que faz. Faz sentido, olha, faz mais sentido ainda ele estar em coma, por isso observar a mãe, trabalhar as imperfeições dele, os erros dele na cabeça.
Não, e a série é cheia dessas lições de moral, né? Geralmente a história é ele se envolvendo em alguma confusão, tal, ou fazendo alguma bobagem, e aí no final da série, por mais que seja engraçadinho, tenha o tom de comédia, sempre tem uma lição moral no final, né?
Exatamente. É, tá vendo? Não é tão absurdo assim.
Não, imagina, faz total sentido.
Então eu vou pegar aqui o link, né, desse momento que tá tão clima gostoso. Vou pegar, porque tem duas teorias aqui que se encaixam bem com isso daí. A primeira... Bom, a primeira é do Garfield.
Ai, não, eu sei, essa do Garfield é horrível.
Mais
também.
Mais um desenho que vai ser destruído. Já, ó.
Pra quem não lembra, o Garfield é aquele gatinho, que é laranjinha, que ele é gordinho, que ele tá sempre ignorando os outros animais, que ele tá sempre descansando, dormindo, e quando ele acorda, ele quer comer e pode comer 10 vezes mais o peso dele. Vocês lembram disso? Basicamente isso é o Garfield, né?
Uhum.
E a teoria que eu encontrei é de que o Garfield foi abandonado por muito tempo dentro de uma casa, trancado pelo dono, que é o John. E que, na realidade, ele faz todas aquelas atividades que a gente vê que realmente um gato não faz, mas ele está fazendo isso dentro da cabeça dele. Porque, na realidade, ele tá morrendo de fome lentamente, trancado nessa casa abandonada. E aí ele vai alucinando essas memórias para que ele consiga sobreviver mais. Então, a teoria, essa teoria de que ele tá morrendo aos pouquinhos, foi meio que confirmada em 1979, no especial de Halloween, no Garfo de Halloween. E aí o Garfo de acorda, e encontra a casa do John totalmente vazia. E quando ele olha para fora, ele vê a grama alta e as janelas todas trancadas com madeira, como se a casa realmente estivesse abandonada. E é tão traumático que ele se força a ter alucinação enquanto ele vai morrendo de fome aos poucos, imaginando comendo, imaginando trolando cachorro, imaginando, enfim, tudo aquilo que o Garfield costuma fazer nas tirinhas e nos desenhos que a gente acompanhou quando criança.
Nossa.
Ei, que clima
Que clima
bom! Que clima
gostoso.
gostoso! Vamos continuar nesse clima gostoso, calma!
Gostoso para uma véspera de feriado. Já deixou todo mundo animadíssimo aqui.
Ai, ai.
Bom, agora eu vou trocar. E eu vou para outra série que eu acho que é a série mais nova, que Garfield bem mais nova, né? Que é a série do Dudu, Edu e Du. Dudu, Edu.
Ah, eu lembro que um deles
Sim, eu lembro desse desenho.
tinha um boneco de madeira, né? Que era uma tábua pintada com uma carinha.
Isso, exatamente, exatamente. E aí mostrava o cotidiano de crianças brincando no bairro e como era essa interação entre elas, certo? Só que o que era incrível nesse show, não sei se vocês perceberam, é que não tem adulto nenhum. E eles fazem uns absurdos na série. Eles pegam arma, eles pulam trampolim, um negócio que causa morte, eles brincam com coisas que são extremamente perigosas e nunca aparece nenhum adulto. Nem mesmo, por exemplo, no Charlie Brown, quando aparece um adulto, tem um som de trombone, não sei se vocês
Ah, é
lembram.
verdade.
Mas o adulto vai falar,
Uhum.
tem um som de
Você não
trombone.
vê quem é, mas sabe que
Nesse
tá lá.
É, só que nesse caso não tem nenhum adulto, tem só as crianças fazendo coisas absurdas. E a teoria sugere que as crianças desse beco aí sem saída, dessa rua sem saída, estão mortas.
Ah, claro.
E que todas, é claro. E todas estão presas no purgatório. Agora eu vou falar aqui para vocês, vou fazer um resuminho da história para vocês. Então, cada criança ali é de uma época diferente da história dessa rua sem saída. E todas morreram de uma maneira trágica e diferente. Agora, né, quando se passa ali o desenho, eles estão todos vivendo juntos no purgatório e vivendo sua vida apenas para serem ocasionalmente incomodados por umas irmãs. Não sei se vocês lembram das irmãs Kanker.
Sei, lembro.
São elas que causam os tumultos no desenho. E aí elas são como se fossem os demônios atormentando essas crianças. E isso, assim, a gente sabe que é uma teoria bem, né, fora da caixa. Porque para aí, ninguém consegue evoluir essa teoria. Reddit, vamos lá, galera,
Melhora.
vocês conseguem mais ou menos isso. Melhore, melhore. Melhore. Mas, realmente, se você parar pra pensar, se eu não me engano, tem uns 7, 8 personagens e cada um tem um trauma diferente, cada um é trabalhado de maneira diferente. Então faz sentido eles estarem tentando se como se fosse um maluco do pedaço, tentando sanar os problemas que eles têm para poder partir para uma coisa melhor. A gente vai acabar esse podcast falando que todos são purgatórios.
Não
Eu chego à
consigo.
conclusão que todo desenho infantil é uma ilustração do purgatório, porque toda a teoria da conspiração sobre desenho infantil é isso.
É isso, não tem outra, gente. Tudo cai numa lição de moral. Toda hora é um personagem querendo se tornar uma melhor versão de você. Ah, pode ser uma, olha só. Será que a lição de moral? Vamos conspirar. Momento conspiratório. Será que as lições de moral dos desenhos e das histórias infantis influenciaram os coaches de hoje?
Você já tá conspirando bastante, hein? Hein, Beto? Tá conspirando bastante.
Olha, se for, eu prefiro ficar com a versão do desenho.
É, eu
Prefiro
também.
assistir
Pra ser
desenho.
sincera, eu também. Eu também. Prefiro assistir desenho. Ah.
Não, porque pensa só. Fala sério. Se você fizer uma maratona de Pixar, você serve outra pessoa, você colocar tudo em prática.
Ah, tem que
Não, é
estar com o
verdade.
caderninho lá anotando, né, meu? Porque para gravar tudo assim, entendeu?
Ah, não, mas isso é verdade, que a gente até falou, mano, da teoria da Pixar, tipo, os filmes da Pixar, na realidade, nenhum parece para criança, né? Praticamente. Quase nenhum filme da Pixar parece feito para criança, porque tem umas coisas legais, assim, tem uns questionamentos bem pertinentes mesmo,
Profundo.
é, tem.
Bem.
Se você colocar, ó, se você colocar como objetivo você atingir, você acaba se tornando a melhor versão de você. Logo, os desenhos são sim o princípio dos contos. É isso,
Acho que
gente.
você acabou de criar um novo nicho para os coaches. Vão começar a usar desenhos animados.
É verdade. Ou, oh, peraí, essa sua ideia aí tem que ser patenteada, hein? Toma cuidado. Tem que patentear pra você ganhar, ó, dinheiro. E aí todos os coaches vão ter que te pagar alguma coisa.
Maravilhoso.
Ah, eu.
Fica aí, olha, fica aí a ideia. Quem quiser fazer, é só fazer. Eu dou a ideia, mas dá uma parte por mim também. 10% tá bom. Se quiser evoluir a ideia, fica à vontade.
Não,
É.
coach não precisa evoluir nada, já tá muito bom. Já tá muito bom do jeito
Ah,
que tá.
evoluir, gente. Evoluir só Pokémon. Tá bom? Só Pokémon. Ah, deixa eu falar. Não... É que eu descobri uma outra teoria do Pokémon. Não sei se eu falo agora. Descobri uma outra, porque na o... no outro
Pode
podcast.
falar,
No
fala
outro
aí.
podcast. Então. É... Tem uma teoria do desenho do Pokémon. Eu acho que a gente devia ter feito um episódio só de Pokémon, mas tudo bem. Que diz que o desenho se passa num período pós-guerra, né? É... Bem, no desenho do Pokémon, a gente observa que existem muitas crianças e muitos idosos, né? Porque se a gente for parar para pensar, até que faz uma analogia com a nossa realidade, né? Enfim. É, mas isso pode ter uma terrível explicação. Uma teoria diz que o desenho se passa numa realidade alternativa, na qual o Japão, ele saiu como vencedor da Segunda Guerra Mundial. E que os monstrinhos, né, foram a arma secreta do governo japonês. E aí, por isso que esses animais, né, esses seres, eles andam livremente pelo país. Aí, é... bem, o que que acontece? No jogo, tem um jogo, né, do Pokémon para Game Boy, que tem uma fala de um líder de um ginásio, é... que fala assim, que ajuda ainda mais a propagar essa ideia da tese, que ele fala assim, é... Ei, moleque, o que pensa que está fazendo aqui? Você não vai durar muito tempo em combate, com certeza. Eu vou te dizer, garoto. É, peraí. Pokémons elétricos salvaram minha vida na guerra. É que apareceu o antivírus aqui do meu computador, por isso que eu falei, peraí, entendeu? Não, deixa eu
Acontece ao
falar
vivo,
melhor
é
essa
assim.
frase, porque o antivírus apareceu, eu vou falar com mais entonação. Peraí, ó. A frase é: Ei, moleque! O que fez aqui está fazendo aqui? Você não vai durar muito em combate, com certeza. Eu vou te dizer, garoto, Pokémons elétricos salvaram minha vida na guerra. Pronto, agora deu certo.
Bom. Agora dá para entender. Agora com a situação certa, agora dá para entender.
É.
É outra coisa recorrente, né? Cenário apocalíptico também. Na outra live a gente falou, acho que foi de Flintstones e Jetsons, que também tem essa coisa do cenário apocalíptico. Essa daí também sempre aparece.
Sim, isso é
Sempre,
verdade.
nossa, sempre.
Isso é verdade. Bem, eu também achei uma outra teoria que fala do desenho Samurai Jack, que ele se passaria na mesma cidade que o desenho das meninas superpoderosas. Então, vamos lá. É, se a gente for comparar o.
Eu não lembro de Samurai
Não
Jack.
lembra
Quem
do.
é o Samurai Jack?
Ah, era um
Não.
desenho de samurai. Brincando.
Adorei a explicação. muito detalhada.
Ora, 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 ora. Temos um Sherlock Holmes aqui. Ora, ora.
Ai, gente, eu também. Eu lembro muito vagamente desse desenho também, mas eu lembro que passava na. Acho que era na SBT que passava, eu acho. É porque eu confundo Samurai Jack com As Aventuras de Jack Chan, entendeu? Não sei por quê, mas enfim. Mas As Aventuras de Jack Chan passava na TV Globinho, e acho que Samurai Jack passava no SBT. Mas enfim. Existe lá no desenho do Samurai Jack um cenário lá destruído, né? Que eles, da cidade, que eles associam essa cidade com a cidade de Townsville, que é justamente a cidade onde é, a Florzinha, Docinho e a Lindinha vivem e defendem. E aí, então, os teóricos da conspiração, né, chegaram à conclusão de que o Samurai Jack luta na cidade num período pós-apocalíptico, após um personagem lá maligno do desenho, chamado Aku, destruir tudo. E aí, por isso, o Samurai Jack, ele tenta voltar no tempo para poder ajudar lá as meninas superpoderosas e restaurar a cidade.
Nossa. Já envolveu outra teoria de viagem no tempo.
Ah, então.
É um combo.
Sim. É um combo. Aqui nunca uma vem sozinha, né? Por ela só. Sempre vem com combo junto.
Não, sempre vem com combo junto. Tem uma aqui dos Simpsons, que também é figurinha carimbada quando a gente fala de teoria da conspiração, né? Sempre tem aquela coisa dos Simpsons previram isso, Simpsons previram aquilo. Tem uma teoria da conspiração sobre... de acordo com essa teoria, o Homer Simpson está em coma desde a terceira temporada da série. E tudo que está acontecendo nos episódios não passa de delírios da cabeça dele. E aí eles trazem a explicação porque num episódio da terceira temporada tem uma situação em que Deus aparece pro Homer e diz pra ele que ele só tem mais 6 meses de vida. E 6 meses mais tarde, o Bart, em uma brincadeira, acaba batendo na cabeça dele e levando ele pro hospital. Onde ele, na realidade, nessa brincadeira do Bart, ele acaba sendo atropelado por uma máquina de comida. E aí ele vai parar no hospital e fica em coma. De acordo com essa teoria, desse episódio pra frente, tudo que acontece é um delírio dele. E é por isso que ninguém nunca envelhece. E se a gente presta atenção na história do Simpsons, realmente ninguém nunca envelhece. A Maggie continua sendo um bebê pra sempre, em todos os episódios. E tudo acaba ficando muito louco depois desse episódio. Começa a ter uns episódios mais... com as histórias mais malucas, tipo... Bart e o Homer vão pro país dos jockeys, o Homer vai pro espaço. Então, de acordo com essa teoria, as coisas começam a ficar muito fora da realidade a partir daí, porque realmente ele já não tá mais, né, inserido ali com todo mundo. Tem uma teoria assim sobre Pokémon também, né, que o Ash tá em coma e por isso que também ele nunca envelhece. Tem essa teoria também no Pokémon.
Tem essa, que a gente falou no outro episódio.
Essa teoria, ela começou a ganhar tanta força dos Simpsons que um dos produtores, em uma entrevista, teve que desmentir. E aí eles desmentiram, falaram que não tem nada a ver, enfim. Mas ela segue firme e forte no Reddit até hoje.
Ah, sempre. Ninguém nunca deixa morrer.
Não, tem sempre alguém reciclando essa história lá.
Não, agora eu tenho mais uma, que ela não é uma simples teoria, ela é realmente uma teoria, que ela foi abordada pela Canadian Medical Association Journal, sobre o ursinho Pooh.
Olha, essa tem respaldo científico,
vai destruir o ursinho Pooh também?
Não, eu não vou destruir nada. Ninguém aqui vai destruir dessa vez não, tá? Mas é só uma observação que eu achei muito, muito competente. Que não é uma... parece teoria da conspiração, mas não é.
Uhum.
Que na realidade é, né? Porque realmente, pro jornal ter falado, é porque realmente faz sentido. Então tem um estudo de 2000, do Canadian Medical Association Journal, falando que cada personagem do ursinho Pooh, ele é equivalente a algum transtorno psicológico. Então, se a gente pegar, a gente tem ali o pulo, que tem problema de atenção, e impulsividade com fixações assim obsessivas, por exemplo, no mel, certo? Isso é um transtorno. A gente tem o bisonho, que é o nhó, que realmente, obviamente, né, ele tem depressão. A gente tem o tigrão, que tem toda aquela energia, toda aquela falta de atenção, que é TDAH. A gente tem o leitão, que tem a TEG, que é transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem a can, que é a mãe canguru, que tem o transtorno de ansiedade social, que se manifesta como a mãe superprotetora do guru, que é o canguruzinho pequenininho. A gente tem a coruja em si tem dislexia. O coelho tem toque. E o Christopher, veja você, para ele poder imaginar todos esses animais falando, ele tem esquizofrenia, que se manifesta como alucinações visuais e auditivas.
Caramba!
Então, gente, tem
Pronto.
respaldo. Não faz sentido? Tem respaldo científico, claro, do jornal. Depois eu vou procurar o jornal para deixar aqui o link, né, das referências que a gente sempre deixa. Geralmente, é para quem não sabe, as referências geralmente ficam lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, se vocês quiserem conferir as referências, geralmente ficam lá. Mas é isso. Tem respaldo. Veja você. E faz sentido, não é? Se a
Ah.
gente for imaginar, todos os perguntas.
Faz
Se não foi
sentido, sim.
pensado para isso, se não foi pensado para isso, dá um bom exemplo, né?
Exato.
Será que foi
Não tem a
coincidência?
ver. E caso.
Eu acho que não foi. Eu acho que pode ser proposital. Eu acho.
É, não, e assim, o ursinho Pooh, pelo menos eu sempre entendi, assim, a história, me parece muito uma alegoria de você estar tá saindo da infância e indo para a vida adulta, né? Tipo aquela coisa, assim, de você ter aquele mundo encantado ali, e você lida com os problemas de uma forma um pouco mais lúdica como criança. É tanto que nos filmes do Pooh, depois, naqueles filmes em que ele volta adulto, é bem isso, né? Ele tá passando por uma situação meio complicada na vida dele, e ele volta lá pro Bosque dos 100 Acres e reencontra o Pooh de novo. Essa eu não achei tão fora da realidade, não. Essa faz sentido.
Não, essa faz sentido.
Ah, eu tenho mais uma pra trazer hoje. Essa eu acho que não faz sentido. Bem longe dessa do ursinho Pooh. Eu acho que também é doideira, mas eu achei interessante o paralelo que eles fizeram, apesar de achar que não tem sentido nenhum. Vocês lembram das tirinhas do Calvin Haroldo? Menininho loiro lá que tem um tigre de pelúcia e eu enxergo o tigre dele falando, né, interagindo com ele. De acordo com essa teoria, o Calvin, depois de crescido, se torna o Tyler do Clube da Luta.
Nossa, essa
É,
foi
o
além.
Calvin ele se torna o protagonista lá do Clube da Luta. E aí, na realidade, o Haroldo, que é o Tyler, né? Que é o alter ego dele. Não sei se todo mundo lembra de Clube da Luta, né? Bom, já vou violar aqui a primeira regra, porque a primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta, mas enfim, eu vou ter que falar. Mas no filme a gente tem o protagonista, que ele tem uma vida assim bem entediante, ele não tá feliz com o trabalho, ele não tá feliz com a vida pessoal dele. E aí ele encontra o Tyler, né, que é interpretado pelo Brad Pitt no filme. E aí o Tyler apresenta para ele um grupo, né, que é o Clube da Luta. Então as pessoas ali lutam tipo, sem equipamento, sem nada, como se fossem umas lutas de rua. E o filme é super antigo, mas eu sei que muita gente não assistiu, então não vou ficar dando spoiler, mas o filme gira em torno dessa relação entre eles. E aí, de acordo aqui com essa teoria do Calvin e do Haroldo, o Calvin cresce e se torna, né, ou então esse protagonista do filme mais tarde, e o Haroldo é o Tyler, que é meio esse alter ego dele, do cara que é impulsivo, que faz tudo que ele quer, que não tem que seguir regra nenhuma. E eles se baseiam, tem um blog detalhando essa teoria, eu vou colocar o link no vídeo do YouTube, mas tem um blog detalhando. Mas uma das coisas que eles usam para dizer, né, que o Calvin no futuro vai se tornar esse protagonista é que ele tem um clube com o Haroldo, Isso realmente aparece em várias tirinhas, aparece que eles estão no clube, que as meninas não podem entrar, e o clube da luta no filme. Também as mulheres não podem participar do clube da luta, é um clube só de homens. E uma das regras desse clube é que é um clube secreto no Calvin Haroldo, né? Que você não pode falar sobre ele. Que é justamente a primeira regra que aparece no filme do clube da luta. Deve só fazer esse paralelo para dizer que ele vai crescer e vai se tornar aquela pessoa do filme.
Parabéns,
parabéns, parabéns. Já dizia Gilberto Barros.
Nossa, desenterrou.
Pois é. Se alguém souber a referência do que eu tô falando, parabéns, parabéns, do Gilberto Barros. Assista o vídeo do Cassinão, vocês vão saber a referência.
Cassinão. Adorei.
É, Cassinão. É isso aí. Pois é.
Ninguém nem sabe mais quem é Cassino.
Como não? Como não, que as pessoas não sabem quem é Cassino, velho? Cassino.
Claro que não, Tassi. Isso é mó velho. Ninguém sabe mais.
Não, Cassino, maior artista da música, maior artista da música eletrônica brasileira dos anos 2000. O cara é demais, ele é sensacional, velho. Quem é?
Nossa.
Não, isso de cringe é essa geração Z que não sabe de nada, entendeu? Que tá precisando fazer um Senai. Eu já falei pra vocês a história do Senai. Mas então, essa geração tem que fazer Senai, tem que lavar louça, entendeu? Pagar conta, entendeu?
É isso aí. Ai, já tá falando bem dos boletos.
Mas é verdade mesmo. Eu aposto que se essa galerinha fizesse Senai ou ET, entendeu? Eles não estariam tão reclamando da vida. Mas beleza.
Não, eu acho que talvez eles tivessem um motivo a mais para reclamar. Se eles tivessem feito Senai, teriam alguns motivos a mais para reclamar.
Com certeza.
Pois é, gente. Ai, meu Deus. Então. Eu tenho mais duas para fechar, mas assim, já tá também dando nossa hora, né? De partir.
Já.
Sim.
Mas
eu vou... é uma hora.
Mas eu vou falar rapidinho.
Vai lá, Cássia.
Tem duas teorias aqui que faltam, que eu queria falar, porque eu já queria falar no outro episódio e não deu tempo. Uma é sobre o desenho A Hora da Aventura. Não sei se o pessoal lembra desse desenho da Cartoon Network. Né, que é um desenho que fala da Terra do U, que eles têm a teoria que associa essa Terra do U aí, na verdade, à Terra, ao nosso planeta, após uma guerra nuclear. Porém, tem uma outra teoria também que diz que o protagonista do desenho, o Finn, ele estaria em coma após ter cometido um suicídio. Ele tentou cometer um... Nossa, que... porcaria que ficou isso aqui. Mas então, ele tentou um suicídio. O personagem, né, seria um menino.
Olha, tem 15 segundos restantes, ele vai derrubar a gente.
Ah, ele derruba? Ah, então...
Uhum. Então, gente,
tá
tchau.
Tchau, gente. Beijos.